Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Bom dia! Começa agora o Fórum 11.6, nesta quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai. Eu quero que o Bradesco e seus cartões de crédito vão lá. Olha, para desbloquear um cartão de crédito, você passa 2 dias. Olha, para o inferno, viu?
Vai indignado agora.
Não, porque cai a ligação, cai a ligação, cai a ligação, cai a ligação. Cara, esses caras são muito incompetentes. Bicho. É só porque não tem... Aqui é tudo monopólio nesse país. Por isso que a Vivo consegue manter as coisas dela, por isso que a NET consegue manter a reserva de mercado, por isso que esses bancos de merda também conseguem, porque é tudo reserva de mercado, tudo oligopólio. Capitalismo sem risco brasileiro.
Pois é. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar aí
desse
Bye Bye Renda Brasil e o que o Congresso está articulando. Peraí que eu preciso tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Bom dia para quem está chegando, a gente vai falar aí sobre, vamos voltar, a gente vai falar sobre o Renda Brasil que foi embora e as principais notícias do dia. A gente recebe daqui a pouco o infectologista Marcos Caseiro, que vai falar sobre a pandemia, volta às aulas, entre outros assuntos importantes neste momento onde tudo começa a se flexibilizar, as média móvel tem abaixado um pouco. A gente vai conversar sobre como estamos diante da pandemia. E bom dia, olha só, Sueli Resistência, bem-vinda ao clube de membros aqui do canal da Fórum. E tem galera chegando para acompanhar aqui ao vivo nosso programa. Estamos ao vivo todos os dias às 11h30 aqui no canal da Fórum no YouTube, no Facebook, no Twitter. E lembrando que depois do programa a gente também está no podcast, nas principais plataformas agregadores de podcast. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vambora. Bom dia, Leonardo Reis. Vivi para ver esse dia em que foram obrigados a manter o dito assistencialismo do Bolsa Família. Depois de tanto praguejar, copiam o PT. Pesquisa, né, Rovai? A gente deu aqui quantas pessoas apoiam. 81,6% são favoráveis ao Bolsa Família, né?
Ampla maioria são favoráveis ao Bolsa Família. E não sei se a gente vai entrar no tema agora, espero esquentar
não,
um pouco mais.
Não, espero esquentar, só o que ele comentou.
Porque assim, eu queria falar depois sobre por que, que ele desistiu, na minha opinião, e o custo disso, se vai ter custo, se não vai ter custo. Enfim, a gente vai falar bastante disso antes de entrar o Marcos Caseiro aqui, nosso querido médico santista do coletivo Santos Progressista e um dos maiores especialistas do Brasil, epidemiologista e
infectologista. É mais fácil, né?
Mas é epidemiologista. Né? Epidemiologista.
Pois é,
E ele é um dos maiores especialistas, infectologista, né? Enfim. Uhum. Um dos maiores especialistas do Brasil sobre coronavírus, para a gente discutir se vai ter ou não uma segunda onda, se esse platô vai permanecer assim, enfim, vai ser um papo excelente, vocês vão gostar.
Isso aí. E bom dia para a Nice, para o Paulo Gomes, para o Paula Reis. Bolsonaro não desistiu dos pobres, essa nunca foi a escolha dele. Paulo Gomes diz agora no Recife, contente com o lançamento, Marília Prefeita, PT junto com o PSOL em Recife.
E com a possibilidade do apoio do Túlio Gadelha. Deu uma crise, ele é de Recife. Então aqui, vamos lá. Amigos ciristas, fiquem bravos com esse blogueiro de novo. Porque esse blogueiro fala verdades. Eu trago verdades. Eu trago verdades aqui.
Verdades.
Então, sou que nem uma lufa. Trago verdades. Vou dizer a vocês o seguinte. O PDT é como se fosse um ovo que só tem casca. É a casca do ovo só. É um partido que não existe. Ele é um partido, né? Um partido quase de um dono só, que é o Lupe. O Lupe ele tem o Diretório Nacional e todas as outras instâncias estaduais e municipais, é tudo comissão provisória. Ele descobriu que desse jeito ele mandava sozinho no partido. Então, o que, que ele faz? Ele chega, eu sei, porque eu conheço gente amiga que é do PDT, e fala, isso é um absurdo, a gente não consegue ter autonomia. O Lupe fecha um acordo, ele fala assim, fechei um acordo em caminho. Se o cara fala, não, destituo a comissão provisória. Ele nunca faz um diretório permanente, para que o diretório não tenha autonomia para poder tomar as decisões que quer. E quando o diretório faz xixi fora do piniquinho, o seu doutor Lupinho vai lá e, bimba, tira o diretório, acaba com a festa da criança que está brincando naquele diretório. Esse é o partido Ciro Gomes, um partido bem democrático, como se pode perceber, pelo que eu estou falando, eu quero que me desmintam. O que, que aconteceu agora em Recife? O Túlio Gadelha queria ser candidato natural, fez uma campanha bonita, se elegeu bem deputado federal, tem o apoio da militância local, era uma candidatura que, inclusive, podia trazer ali, fazer uns 10, 15% dos votos, fortalecer o partido na cidade, mas seu Ciro Gomes, que diz que é amplamente democrático e tal, que o PT é um partido só de corruptos, que o PSOL é um partido de moleques, que o PCdoB não sei o que lá, o que, que eles fizeram? O seu Ciro Gomes e o seu Lupe fizeram um acordo e em algumas cidades do Nordeste, de Ceará, de Pernambuco, do Rio e dos Cambau, e trocaram Recife no jogo. Aí o Túlio Gadelha ficou chupando o dedo. Deram um pezão no do Gadelha, falando, mas eu não é assim, não. Aí não é assim? Toma. Derrubou a comissão provisória e botou outro presidente que é a favor do acordo com o menino, lá, o filho do Eduardo Campos. João Campos. João Campos, então, assume agora com a vice do PDT, se não me engano, fizeram um acordo lá. E como fizeram na Bahia, o PDT vai de vice do DEM, do ACM Neto. Né? Tudo, gente, tudo se boa na gente. De vice. E aí o Túlio Gadelha está ameaçando em redes sociais apoiar a Marília Arraes. Ele está dizendo que... deu uns sinais, a Marília Arraes falou, vem menino, vem. Tô aqui, venha, é nós e tal, vamos fazer campanha junto. Deu uma cantada nele nas redes sociais e está ficando aquele... Está no namoro, quem sabe? Aí seria bem-vindo em outros partidos de esquerda, PSOL, PT, PSB, então PSB não, que está no esquema lá, né? Mas o Túlio é um quadro, e ele aprendeu agora, porque teve um dia aqui, e eu marquei o Túlio Gadelha, nisso eu não tive resposta, que um babaca do moleque lá que trabalha na Câmara Federal ameaçou colocar a gente numa CPI de fake news que ele já tinha indicado, porque a gente foi parar naquela pipoca, talvez por causa desse moleque, desse babaquinha. E ele falou, eu vou falar para o Túlio Gadelha te colocar na CPI da fake news. Eu marquei o Túlio Gadelha, falei, é assim que funciona aí, Túlio?
É assim que a CPI funciona?
Eu quero saber se era nesse esquema bandido, desses Ciro Minions, que o Túlio Gadelha estava envolvido, ou se não estava, e agora sentiu o bafo quente do escorpião. Né, do escorpião, que vai picar e botou ele para baixo, virou um sapo afogado, entendeu?
Aí, atualizações, então.
Esse meninão aí, esse Zé Mané, esse cara a gente ainda vai se encontrar num tribunal em breve.
Olha só, o Altamiro...
Como vou me encontrar com outro bananinha aí do PDT nos próximos dias aí, que veio me chamar de corrupto e agora vai ter que provar que eu sou corrupto.
Pois é, nas redes sociais todo mundo vai dizendo, né? Prove, né?
Então, diga. Tem até audiência marcada já.
Prove. É. Aliás, falando em...
Não vou falar o nome da besta, mas vou dizer aqui o dia da audiência. Quem sabe ele me assista, né? Ele vai saber que é ele que eu estou falando mesmo, não é outra pessoa. Aqui, cadê jurídico?
Enquanto isso, você procura aí o dia... A gente tem aqui uma nova derrota do Weintraub, derrotado pela Fórum, exatamente, na Justiça. Quem acompanha aqui o Fórum 11.6 já deve ter ouvido a gente dizer dessa vitória na primeira instância, que foi...
Aí, eu só... Dia 29/9 nos encontramos, Bananinha. Bananinha do PDT, dia 29 nos encontramos numa audiência aí para resolver a parada e você provar que eu sou corrupto.
Pois é, mas vamos falar do Weintraub, porque ele tem uma nova derrota aqui. Ele que tinha entrado com uma ação contra a revista Fórum por conta de um artigo de opinião de um colunista aqui da Fórum, Marco César Danione Neves, que escreveu que ele era um mentecapto nos artigos escritos, ele que é professor da Universidade Estadual de Maringá. E o Weintraub tinha entrado com um processo por danos morais contra a revista Fórum, perdeu na 10ª Vara Cível da Comarca de Santos e recorreu, e agora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o recurso do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que agora mora em Washington, com um cargo no Banco Mundial.
É, bem feito, né, bobão? Você achou que ia processar a gente, que a gente aqui tem medo de processo. Nós temos, graças aos colegas advogados aqui, nós temos uma defesa consistente em todos os casos que a gente é processado. E assim, não é fácil, é custoso, dá trabalho, mas é o preço que a gente paga para fazer jornalismo democrático e independente. O Weintraub é um bobão. E agora eu posso dizer também que ele é um mentecapto. Porque o juiz disse que, do jeito que ele se mostrava, se posicionava, o que a gente está dizendo não é nada, lhufas. O que ele ataca as pessoas, como ele agia. Então, este mentecapto perdeu, e agora a gente pode fazer uma charge, assim, com um testão na cara dele. Mais uma ação, como também o Salles perdeu mais uma ação, e como outros perderão muitas outras ações.
E tem uma questão ainda, né, Ruvai, que ele usou os advogados que foram contratados com cargos comissionados no MEC para processar
isso,
a Fórum.
Por isso, né, que o recurso dele é um recurso mequetrefe, então, do tamanho dele. Porque os caras, o juiz não falou assim, vem cá, você vem para a segunda instância recorrer e mantém inicial. Ou seja, eles mantiveram o mesmo conteúdo, não mudaram nada, falou, aquilo já foi julgado, colega. Isso você já perdeu. Está aqui a justificativa, você não devia ter vindo até aqui. Só faltou, se estivesse na sala com o juiz, tomava dois puxão de orelha e um tapa na cara. O juiz falou, aqui não, violão. Os caras falam, tá fazendo a justiça perder tempo.
Muda o recurso, pelo menos.
Rapaz, eu fico besta com esses caras. Mas agora temos o meninão do PDT aqui, que a gente é o próximo da lista.
E olha só, Leonardo Reis, temos superchat, grande dia. Toma, Weintraub, abra aquela cerveja artesanal hoje, ou vai?
Olha aí, ó, vou usar esse superchat para comprar uma cervejinha, Leonardo, muito obrigado. A Heloísa Vilela já está por aqui, a gente hoje tem o Marcos Caseiro, a gente pode chamar a Heloísa para liberar ela, falar um pouquinho sobre as coisas dos Estados Unidos, voltar para a questão do Renda Brasil e depois entrevistar o Marcos Caseiro. O que você acha da hora?
Eu acho bom, e tem algumas outras notícias que a gente pode deixar para o final.
Para o final, então tá feito.
Bem-vinda, Heloísa.
Olá, bom dia, boa tarde para vocês, quase já, né?
Estamos aqui. Você, como é que está aí?
Aqui também, de olho um monte de notícia, viu, Rovai, Dri? Porque a gente tem notícias na área médica, na área política, na área policial. Você quer começar com o quê? Tem uma notícia que saiu hoje aqui, e que assim, está todo mundo tomando com uma certa precaução, mas que é de um laboratório farmacêutico que fez uma experiência com um remédio específico para a COVID, né, baseado em anticorpos, em um anticorpo clonado, e que parece que está dando ótimos resultados com as pessoas que ainda estão no começo da infecção. Então, reduziu em 72% o número de hospitalizações dessas pessoas. Então, é um resultado bastante promissor. Eu acho que, assim, a linha de ataque contra a COVID vai ser mesmo uma combinação de vacina com tratamento, né? Então, os tratamentos à base de... Esse é o segundo tratamento à base de... anticorpo, a Oxford está experimentando, vai começar a experimentar também na Grã-Bretanha.
Então, essa é uma notícia, né?
Excelente. É uma notícia promissora, né? Essa, acho que bastante promissora. Um tratamento que, desde o começo que começaram as pesquisas, vários pesquisadores estavam apostando que essa seria uma das saídas importantes, um tratamento à base de anticorpo. Vai ser um tratamento super caro, mas aí a gente vai ver, né? Cada país vai lidar com isso de uma maneira. Então, mas que vai ter, vai ter. Então, é interessante. Achei bastante interessante. E, bom, e na política a gente tem aí o Trump falando aquelas coisas incríveis que ele gosta de falar, né? Ele mente a respeito do que ele mesmo fez, ele nega que ele fez o que ele fez, e é o samba
do... A gente conhece isso.
Nossa, não é? Ô, receita de bolo infernal, né? É uma receita, o cara tem as imagens dele falando, o áudio dele falando, ele vai num town hall ontem e nega tudo que ele falou, que ele fez. Então, eu não sei como é que pode ser se levar adiante uma campanha assim, mas ele não arreda pé de dizer que ele agiu muito bem, que o governo dele está de parabéns no combate à Covid, com praticamente 200 mil mortos já.
É, o líder mundial, né?
O Bolsonaro diz o mesmo aqui, né? Ele acha que aliás, é o contrário, se não fosse ele, o Brasil estaria numa situação terrível. Imagine se fosse outro, ele fala em relação a Haddad. Imagina se fosse outro.
Nossa senhora.
Estaria quebrado.
Nossa. É. E o Trump tem outra linha dele de defesa própria, que é, não, mas o mercado, as bolsas estão indo muito bem, olha que maravilha. Então, é muito bom para a população, porque todo mundo investe em ações. Aí você fica olhando para ele, estatelado embaixo de bancada, pensando, será possível que ele realmente acredita nisso? Ou que ele acha que todo mundo que está em volta dele representa 100% da população? Ou o quê, né? Porque como assim todo mundo investe em ação, né? Não é bem assim, né? Agora, ele está... As últimas pesquisas mostram aí que o Biden está com uma boa vantagem em Minnesota, de 16 pontos, entre as pessoas que provavelmente vão votar, e uma margem ainda muito apertada em Wisconsin, só de 5, 6 pontos, que não pode nem ser considerado algo seguro, né? Não é. Então acho que assim...
Tem que ganhar na Flórida.
Oi?
Tem que ganhar na Flórida.
Tem que ganhar na Flórida. Esse é o negócio, tem que ganhar na Flórida, e essa história da Flórida eu acho que é super interessante para a história da política americana, sabe? Pode acontecer na Flórida uma mudança esse ano que vai marcar os próximos anos da vida política do país. Se os democratas conseguirem ganhar a Flórida sem o apoio dos cubanos que ainda vivem no tempo da Guerra Fria, né? Que ainda insistem em ter uma desavença com Cuba... Se os democratas conseguirem ganhar sem esse pessoal e com o voto dos outros latinos do Estado, pode se formar aí uma certeza daqui para frente de que esse pessoal não tem mais a preponderância política que já teve. Então, liberta o Partido Democrata de tentar de se sentir na obrigação de fazer algum tipo de aceno toda vez para esse pessoal. Então, isso pode ser uma mudança histórica dessa eleição. Se os democratas ganharem na Flórida. Claro, senão nada feito.
E o que tem de notícia policial que você falou que tinha?
De notícia policial? O que é de polícia?
Entendi que você tinha falado policial alguma coisa.
Ah, sim. Na área policialesca. O Departamento de Justiça deu mandado de busca e apreensão para a editora do John Bolton. O John Bolton, que foi ex... assessor do Trump, do Bush, foi representante do Bush na ONU, ele tem um passado que também lhe condena bravamente, mas ele ficou alguns meses como assessor de segurança nacional do Trump, saiu, escreveu um livro. E nesse livro ele acaba com o Trump, assim, coloca o Trump como um ignorante, que não sabe nem onde ficam determinados países, com fronteira com o quê, que não sabe nada, mas o mandado do Departamento de Justiça foi expedido porque a desconfiança de que ele teria usado segredos de Estado, que ele não poderia usar, teria armazenado no computador ou teria usado no livro, enfim. Então, é claramente uma perseguição política, um ato de vingança, né? Mas ele conseguiu na justiça garantir o direito de publicar o livro e agora o Departamento de Justiça está indo atrás da editora dele, não foi em cima dele ainda, mas da editora.
O Heloísa, o doutor Marcos Caseiro já está com a gente, ele é um dos maiores infectologistas do Brasil, e eu vou subi-lo para você falar dessa notícia que você trouxe agora para a gente, e para que o doutor Marcos Caseiro possa comentar um pouco isso. Por favor, Caseiro, a casa é sua, suba aqui na nossa jangada. A
Heloísa...
A Heloísa Vilela...
Tudo bem? Estão me ouvindo aí?
Estamos ouvindo bem. Heloísa Vilela, nossa correspondente lá em Nova York, ela acabou de trazer uma notícia, eu vou pedir para ela repetir, para que o senhor possa comentar. Heloísa.
Bom dia, doutor.
Me chama de senhor, por favor.
Doutor, pronto, né? Bom dia. Olha, eu vi agora há pouco aqui no noticiário, o laboratório Eli Lilly anunciou que testou um remédio à base de anticorpo clonado, né? Anticorpo de pessoas que ficaram curadas da Covid, clonado, que uma infusão só, e pessoas que estão ainda no começo da doença, 72% de redução do índice de hospitalização. Então, eu queria saber do senhor se o senhor acha que a saída para a gente no mundo vai ser essa combinação, talvez, de uma vacina com os tratamentos à base de anticorpos.
Oba, então, ó, só para te falar um negócio. Na verdade, nós aqui em Santos fazemos parte de dois estudos, né, com anticorpos monoclonais. Né. Existe, para você ter uma ideia, 316 abordagens terapêuticas descritas atualmente em avaliação no mundo e 211 vacinas em avaliação em diferentes fases. A questão desses anticorpos monoclonais tem alguns problemas. A primeira é que são drogas muito caras, né? Anticorpo monoclonal é o coqueluche da medicina atualmente, né? Eu acho que é legal para as pessoas que estão nos ouvindo ter uma comparação. Se você pegar uma molécula de um medicamento, de uma aspirina, de um AS, desses medicamentos que nós conhecemos, do ampicilina, penicilina, e comparar com o anticorpo monoclonal, seria a comparação assim, tamanho, só para as pessoas terem uma ideia. Um AS seria o tamanho de um ser humano e um anticorpo monoclonal seria o tamanho de um jumbo. Então, são moléculas complexas, feitas por biologia molecular, são caríssimas. A maioria dessas drogas atualmente judicializadas que a gente vê no Brasil, as 10 primeiras, são anticorpos monoclonais. Então, assim, são drogas sensacionais, mas são muito caras, né? A questão da disponibilização para... Bom, a segunda coisa é o timing de usar essas drogas. Nosso grande problema é assim, né? É qual é o time de usar esses medicamentos. Quer dizer, quando o cara começa a ter os sintomas, a gente tem um time do diagnóstico, que demora. Então, quer dizer, a gente trata as pessoas com sintomas e sem ter o diagnóstico. Então, a gente tem ainda problemas muito básicos ainda para chegar nessas drogas. Os resultados desses dados, eu não sei qual é a droga que você fala, porque também não tem, que a gente são sensacionais, né? A gente tem usado para pacientes que, na verdade, não estão entubados, para pacientes com desconforto. São os dados interessantes. Porque elas bloqueiam aquelas citocinas, aquelas substâncias que, na verdade, induzem o processo inflamatório, né? A chamada tempestade de citocinas. Agora, eu particularmente, viu, não quero jogar água fria aqui, Lodri, Rovai, mas eu acho que o caminho nosso realmente é a vacina, sabe? Eu acho que as vacinas... serão os grandes caminhos, ou moléculas, tipo que a gente tem para gripe, né? Para influenza, a gente tem lá o oseltamivir, que é o Tamiflu, né? Que é um medicamento sensacional e funciona. Eu acho que os anticorpos monoclonais têm limitação pelo custo, principalmente pelo custo, viu, Heloísa? É só uma ideia, viu?
Muito. Aqui essa pesquisa foi, fizeram essa pesquisa com 450 pessoas, não é uma amostra tão pequena,
boa,
né?
Boa.
E o resultado foi de 72% de redução das hospitalizações. É. Então, eu sei que tem esse problema do dinheiro, é muito caro, esse remédio é muito caro. Mas eu fico imaginando que assim, a gente vai ter vacina para distribuir para as populações mundiais. Mas se a gente tiver, mesmo que seja uma coisa elitizada, que vai ser porque é caro, alguns países vão usar esse remédio, a gente já reduz também o número de pessoas infectadas. Sem dúvida, né? Toda a frente de combate a essa doença.
É. Mas olha, eu vou te dar uma informação, um dado, que esse dado é fundamental. A linha de aprendizado nossa nesse período foi impressionante e tem contribuição muito grande de pesquisadores brasileiros que, na verdade, não fizeram nenhuma novidade. Os chineses já tinham feito, os italianos. E aqui no Brasil, a Eonara, que é uma pneumo lá do Sírio-Libanês, que está publicando algumas coisas, a gente tem uns dados nossos aqui. Olha só, nós aprendemos a lidar de uma maneira impressionante com esse Covid. Nós temos dois padrões de acometimento. 80% das pessoas vão ter um quadro frusto, brando, febre um dia e tal. E tem um grupo daqueles pacientes que permanecem com sintomas, com febre, com tosse, 3, 4. Esses são os que vão complicar. Complicam entre o 7 e o 11º dia. E a revolução, eu digo para você, foi a gente utilizar corticoide, que nós já utilizávamos, que foi um estudo de Oxford, que é a dexametasona 6mg, e a anticoagulação. Essa doença é uma doença tromboembólica. O indivíduo faz embolia pulmonar, faz microtrombos pulmonares. Né? E, é claro, os primeiros dados de anatomia patológica, de autópsia, mostraram claramente isso. Ele faz tipo uma TEP, uma tromboembolia pulmonar. O embolismo pulmonar. E a anticoagulação precoce foi revolucionária. Nós temos hoje anticoagulante, que é o Clexane, que é o enoxaparina, que o indivíduo usa subcutâneo, 1 ml, em casa. Eu tenho feito isso, nenhum paciente mais foi para a UTI. Nenhum paciente. Então, quando você percebe que esses pacientes começam a evoluir para esses que vão complicar, quem é que complica? Aquele que permanece com a febre, 3º, 4º dia... Né? Permanece com sintomas de tosse, um grau mínimo de desconforto respiratório. Se você anticoagular precocemente e corticoide, eles não vão para o tubo, eles não vão para a UTI. É 100%.
Essa informação é interessante, hein, Caseiro?
E são os nossos dados aqui. É assim que acontece.
Ô, doutor Caseiro, eu tenho ouvido muito falar que no mundo inteiro, na Europa, que os índices de utilização de UTI caíram muito, apesar do aumento da doença. Isso. O senhor já atribui isso a esse pacote de tratamento, esse coquetel de tratamento?
Sim, eu acho que uma parte não tem... Eu acho que tem dois fatores aí, não tenho dúvida, né? Essas idiotices, eu não tenho outra palavra, né? Questão de cloroquina, ivermectina, isso é uma verdadeira imbecilidade, né? Não vamos gastar nossa energia aqui. Mas a nossa linha de entendimento e de abordagem clínica certamente foi um diferencial, estou afirmando. Nos últimos 2 meses, dados do Sírio, que eu tenho um contato com esse pessoal da Pneumo, chegam com desconforto. Aqui, eu tenho dezenas de exemplos que certamente em outros momentos iriam invariavelmente para o tubo. A gente tirou isso anticoagulando. Então, assim, melhorou a nossa linha de entendimento e de abordagem da doença. Isso não tenho dúvida, não tenho dúvida. E o corticoide a anticoagulação foram determinantes, não há dúvida. Agora, o que está acontecendo também a gente tem uma epidemia que ela chega de uma maneira impressionante, como aconteceu lá na Itália, que ela comete principalmente os indivíduos mais vulneráveis. E o grupo de indivíduos vulneráveis ficaram em isolamento, se isolaram, certamente se isolaram. Eu tenho um monte de pacientes que estão isolados quietinho lá, né? E a gente sabe que essa doença, quando acomete a população mais jovem, ela tem uma forma de evolução mais tranquila, com uma mortalidade menor, com complicação menor. Então, o grande problema que a gente tem nesse momento, do meu ponto de vista, é a doença chega, comete essa população vulnerável, aqueles que não acreditam que a doença, que são vulneráveis, não acreditam na doença e morrem, né? E aí o que acontece? Você tem um segundo movimento, que as pessoas começam a abrir, os mais jovens, aí são as pessoas que têm menos risco de complicar. Por isso que eles estão chamando aí da segunda onda, que é é o que o pessoal lá do Nordeste, lá no colégio, chamam de efeito bumerangue. Todo mundo começa a relaxar plenamente, abre escola, abre tudo. Aquelas pessoas que estavam em isolamento começam a se expor mais, e aí você começa a ter um segundo momento de acometer essas pessoas que estavam isoladas, né? E que é o grande temor que está acontecendo no mundo inteiro. Nos últimos 5 dias, nós voltamos a aumentar de uma maneira importante os casos aqui em Santos, que nós esperávamos e está aí, né? Tivemos aumento da média móvel, que estava em 3-4 casos para 40 casos nos últimos 4-5 dias. É matemático. Começa a vacilar total, como foi fim de semana, dia 7, todo mundo veio para cá, a gente começa a aumentar.
Eu falei
Santos é um pedacinho do Brasil importante para fazer avaliação, né, Caseiro? Porque você tem entrada, porto, praia, tem todas essas coisas, bares, é a cidade que é um microcosmos. Inclusive, no começo fizeram uma grande testagem em Santos e foi aí que se percebeu que a subnotificação era muito alta em relação ao Brasil como um todo, né? Teve um processo de testagem que mostrou que o número de casos era muito maior do que os notificados.
Esse estudo é estudo nosso, estudo meu, aí que eu dou, junto com um grupo de pesquisadores aqui, a gente chamou ele de EPICOBS, né? A gente ficou monitorando a cada 15 dias 2.500 pessoas da Baixada Santista inteira, distribuídas de uma maneira aleatória, né? E a gente observou que a gente tinha 10 para 1, que depois o mundo vem mostrar meio isso, né? Quer dizer, a cada um notificado tem 10 não notificados, né? Um número elevado. E mostrou claramente um acometimento em populações mais vulneráveis, população pobre, população com menor poder aquisitivo, pessoas que moram em casas de habitação com 1-2 cômodos, né? Mostrando claramente que a doença acomete de uma forma também desigual as pessoas com maior vulnerabilidade social, não só vulnerabilidade física, mas sim vulnerabilidade social também, né? Isso que é bastante importante.
E agora a gente está se discutindo muito a questão da volta às aulas. Você falou desse perigo do relaxamento, né? Que agora as pessoas começam a relaxar, ir para a praia, ir para bar. E agora várias prefeituras, né, vários estados estão já planejando a volta às aulas. É hora de voltar às aulas?
Essa é a pergunta da Cibele Simão, nossa querida colega do coletivo Santos Progressista, Caseiro.
É. Não, eu acho que essa é a grande discussão. Hoje, aliás, tem uma reportagem na Folha de São Paulo, não sei se vocês viram, daquela irmã lá do Ayrton Senna, né? Que fala um monte.
Ela disse que o risco é menor.
É, um monte de bobagem. Veja, nós vamos resolver todos os problemas da epidemia voltando às aulas com 2 meses de aula, né? É um negócio que não dá para entender, né? Quer dizer, e a gente nota uma coisa mais interessante nas escolas públicas, principalmente. Você vê que esse ano é de eleição, né? Te vê obra para tudo que é lado, né? Vê ponte, os caras terminando aí, tudo a toque de caixa. Eu não vi uma escola com alguma obra. Olha, que eu ando em Santos aqui, sou daqui, estou em todo lado. Eu não vi uma que eles tenham feito algum nível de melhoria. Então, vê, voltar para aula com as escolas totalmente deterioradas, quer dizer, que medidas eles adotaram em termos de, né, de higienização de mão, de álcool, distanciamento? Bom, essa é uma questão básica, né? A segunda questão é o que esses alunos vão recuperar em 1 mês de aula? Bom, não vão recuperar. Segundo, é como manter um distanciamento numa escola que tem 40 alunos por um professor, garantindo que essas crianças não vão se intercomunicar e que, ainda que esteja certa o raciocínio, a criança tem menos quadro grave, tá correto. A verdade, entre aspas. Essas crianças são os grandes vetores de transmissão de levar essa doença para sua casa. 60% das crianças moram com avós, 40%, acho que é o dado nosso aqui, eu tenho contato com avós, pessoas mais idosas, né? E para piorar a situação, a Inglaterra fez um alerta e a França depois fez um outro alerta de casos graves em criança, que eles chamam de uma síndrome de Takayasu, de Takayasu, que é uma síndrome grave, uma vasculite grave. Então, ainda que as crianças tenham menos, quando elas são acometidas, elas têm um comportamento de muita gravidade, uma doença muito grave em crianças. Então, veja, para que a gente arriscar em 2 meses? Tudo indica que nós teremos a vacina nos próximos 2 a 3 meses. Quer dizer, você tem um grupo de professores com mais idade, que tem vulnerabilidade. Então, Para quê? Se a gente segurou até setembro, né? Já estamos entrando em outubro, para que esse pânico, né? Ela fala, ah, o comércio voltou. Voltou irregularmente. Porque, assim, fizeram um monte de discussão de se voltar para o comércio, se vai lá, tem distanciamento, mas ninguém pensou na questão do transporte coletivo, né? Qual foi a política que eles adotaram para o transporte coletivo? Você entra lá, é apinhado de gente, tem banco cercadinho, tem número... Não tem, né? Não tem. Então, tem um monte de coisa errada aqui, acho que a gente não pode justificar. Meu posicionamento, meu, do Marcos, é não dá para voltar para as aulas nesse momento, principalmente as escolas públicas. As escolas particulares, se elas tiverem todo um projeto e os pais assinarem, forem favoráveis, né, eu acho que sim, tudo bem. Né, eles que façam isso, assumindo esse risco. Né.
Olha, doutor Caseiro, se forem tomar como exemplo o que aconteceu aqui nos Estados Unidos agora, quando reabriram as algumas universidades, né, tem universidades com mais de 1000 casos. Estão tendo que fechar tudo de novo, né? E a Grã-Bretanha, que o senhor mesmo falou que deu alerta dessa doença séria com as crianças, voltou às aulas. Eu acabei de sair do telefone com uma amiga minha que tem dois filhos pequenos lá que voltaram para a escola. Os dois tiveram febre na sexta-feira, né? Ela tentou testar os dois. Não existe teste disponível no país. Não existe kit de teste. Ela não vai saber nunca se esses meninos tiveram Covid ou não. Porque não tem teste, você marca para daqui a 2 meses, na Grã-Bretanha. Então, é uma maneira de voltar totalmente despreparada, né? E a gente está falando da Grã-Bretanha, imagina.
Imagina que... Olha só, tem antes... alguns superchats, deixa eu só ler, eu já passo para você. O João Zona Norte, que tinha feito lá, antes da gente entrar aqui no papo do coronavírus, em Sorocaba o PDT saiu na frente de esquerda, do PT com o PSOL, se pudermos as eleições, perdermos as eleições para os bolsonaristas, a culpa é do Ciro. Então é quando a gente estava falando
de eleições...
É legal
ele falar, inclusive, foi para vai sair candidatura própria, vai apoiar os bolsonaristas.
É, conta
o que
mais.
O PDT vai fazer lá, né, João? É importante a gente saber. Depois eu até vou atrás. O atual prefeito é do PSL lá, acho que é uma prefeita, inclusive, Sorocaba.
Duca Dias, obrigada pelo superchat. Tem também a Cibele Simão, obrigada, querida do Coletivo Santos Progressista, que a gente já falou aqui sobre a questão da volta às aulas. E tem também aqui a Maria das Graças Lins Brandão, obrigada. E o Wellington Fiorucci pergunta, se a vacina é a solução para a Covid, qual é a projeção para a vacinação em massa? E parabéns ao Fórum.
Era a pergunta que eu ia fazer. Heloísa, fica à vontade, tá? Também não quero te segurar muito, eu sei que você tem outros compromissos. Eu só quero fazer essa pergunta, a gente vai continuar aqui com o Caseiro. Tinha gente perguntando do Texas aqui. Antes de passar para o Caseiro, perguntar para a Heloísa, tem a gente perguntando do Texas, se o Texas vai, se tem chance dos democratas roubarem o Texas dos republicanos. Você já falou um pouco isso outro dia.
Falei, chance tem, mas é improvável. As pesquisas estão mostrando os dois muito mais próximos lá do que jamais estiveram, mas ainda não é dentro da margem de erro para empatar. E chance sempre tem, porque com o desenrolar da pandemia, da crise econômica e tudo isso, a gente vai ter o primeiro debate dos dois candidatos daqui a 13 dias, no dia 29 de setembro. Isso pode ser também importante, dada a maneira...
Uma cobertura especial, hein, Heloísa, desse debate.
Vamos. Mas dada a maneira como está sendo feita essa eleição, né, que não está sendo possível aquele negócio de aperta a mão e corpo a corpo, etc., o debate pode ter uma relevância maior do que teve em outros anos. Então, pode ser um momento importante também, vamos ver.
Olha só. Heloísa, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para a Heloísa rapidinho.
Claro, aproveitando.
Heloísa, não sei se vocês falaram de manhã. Eu li um negócio, não sei se é verdade, que o presidente aí ele prometeu uma vacina americana em 4 semanas. Isso é real? Da onde?
É verdade.
Ele tirou isso? Como é que isso acontece, meu Deus?
Isso de onde ele tira todas as informações dele, da cachola dele, né? Mas ele está prometendo agora isso, eu acho que é uma coisa que os americanos chamam de wishful thinking. É um desejo muito maior do que uma expressão de um fato concreto. Né? Ele quer muito que isso saia para garantir a reeleição, porque a eleição é dia 3 de novembro e ele precisa de uma vacina já. E aí ele está prometendo que vai sair essa vacina, que vai sair essa vacina, mas ele não pode prometer isso se a ciência não promete isso, né?
Mas é maluco isso, né? Porque, não, na verdade...
Maluco é ele, doutor Caseiro. Maluco é ele.
Cara, é maluco.
Não,
porque...
não
é
maluco, não.
Não, é, não, além disso ser tudo que a gente está falando aqui, na verdade, é imaginar que a população acredita no negócio. Eu acho que esse é o nosso... A nossa grande interrogação na cabeça, que esses caras falam só barbaridades, né? E as pessoas acreditam, não é possível, não é verdade?
Algumas pessoas acreditam, tem uma camada da população que acredita, realmente, realmente.
Acreditável.
Tem uma rede de televisão aqui, que é TV a cabo, mas que ela tem mais público do que muitas TVs comerciais, que é a Fox News, e ela, as pessoas que assistem a Fox News só assistem a Fox News, e ela realmente fala as coisas... defende as coisas que o Trump diz. Então, a gente não pode nunca descontar o papel da mídia na formação da divulgação dessas fake news, né? Incrível.
Não, isso é um fenômeno, então, mundial, né? Porque aqui a gente tem duas televisões que só defendem esse cara, né?
E a cloroquina.
A escola de Frankfurt, né? Quem
e a cloroquina. E a cloroquina. Você viu o que a Record fez com a cloroquina aí no Brasil?
Eu
vi de perto.
É. Impressionante isso, né? Mas é isso. Nós temos muito trabalho pela frente.
Fazer uma pergunta, casada, que dá para. Talvez a Heloísa está junto, é importante assim. Primeiro, né? O Brasil e os Estados Unidos são os dois países com o maior número de casos.
A Índia passou.
A Índia passou, é verdade, tem razão. Mas enfim, estamos ali no bronze. Você acha que a chance de uma. Essa segunda onda ainda vir a cometer esses países nesse próximo período, antes da descoberta da vacina? E você falou em 3 meses, eu entendi bem, você acha que em 3 meses a gente já tem vacina para ser utilizada pela população como um todo? Não é vacina para meia dúzia, vacina só para médico, vacina para profissional de saúde? Falando assim, vacina para geral,
pra massa.
É possível...
Não, ó, eu vou te falar a minha opinião das vacinas. Eu tenho uma opinião, assim, muito clara, já comentei, mas eu, assim, pode escrever aí, me cobre. Né? Assim, eu acho que a vacina que nós temos mais segura e mais promissora é a chinesa. Começa por aí. Eu vou explicar o porquê. A vacina chinesa não tem invenção. Ela é feita com vírus morto. Né? Eles pegaram o vírus, eles simplesmente... pegam esse vírus e não atenuam, mas é vírus inativado. Esse modelo é o modelo de um monte de outras vacinas. A vacina russa de Oxford são vacinas baseadas no modelo que é a inserção, né, de uma porção do genoma, a porção do spike que faz as espículas do vírus, num adenovírus. Esses modelos são recentes, nós não temos grandes vacinas que nós usamos cotidianamente no programa vacinal com esse tipo de abordagem. Tanto é que quando teve essa complicação aí, o que eles pararam? Eles pararam de recrutar, mas o estudo continua, porque as pessoas já foram vacinadas, né? Essa da Oxford. Certamente, qualquer problema que tiver, eles têm que ficar muito atento, ter um grupo independente. Por quê? Porque eles não têm experiência de grande monta com essa vacina. Ela é, até certo ponto, uma novidade, né? Repito, nós não temos nenhuma vacina do calendário infantil nosso, do mundo, que tenha esse tipo de modelo. Então, a chinesa não, foi no tradicional, vírus inativado. Então, assim, os dados são mais promissores e eles já adiantaram com aquela história lá do Putin, lá, que provavelmente em novembro vão ter dados suficientes para garantir a robustez dessa vacina e a liberação dela. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que a chinesa está na frente, e do meu ponto de vista, apesar das fake news, eu acho que é a mais segura, eu acho que é o que eu tomaria com muito mais tranquilidade, porque ela não tem invenção, é um modelo clássico.
Ela pode ser usada para crianças, por exemplo, que têm doenças como leucemia, né? Porque o vírus está...
Vírus morto. Ela não tem... Não é vírus inativado, como, por exemplo, da Sabin, como, por exemplo, da do sarampo, catapora, que é vírus atenuado, febre amarela, não. Isso é vírus morto. Então, ela não causa doença. Ele só induz imunidade.
Ela pode ser usada todo mundo, praticamente, né?
Imunossuficiente.
E essa vacina, o senhor acredita que ela vai estar pronta quando, essa chinesa?
Os chineses em novembro. E essa é a grande briga, né? Porque essa foi a aposta do Butantan, que é justamente do Dória, né? E a aposta do governo federal foi na de Oxford, né? Então, vai ser... Eu não tenho dúvida. Posso me enganar tremendamente, estou falando publicamente aqui, claro. Mas a primeira... Na fila, eu acho que vai ser a
chinesa. Vou fazer uma matéria e manchetar na fórum, hein, doutor Caseiro?
Põe lá, escreve aí.
Doutor Agora, Caseiro só pergunta... disse que a vacina chinesa será a primeira.
E vai ser, pode escrever.
Os Estados Unidos e Brasil estão muito mal na fita, né? Porque com a briga toda que estão comprando com a China, você vai receber.
Aí a gente vai para São Paulo, né, Caseiro? O grande João Dória, nosso líder.
É brincadeira. É inimaginável isso, né? Mas enfim, o que nós vamos fazer? Mas parece. Mas ele, na verdade, tinha um grupo técnico muito bom. Esses caras não são besta, né? Que, na verdade, falaram que vai por esse caminho aqui, que é um caminho tradicional, que a gente vai ter mais. Né? Você vê, não tiveram até nenhum momento nenhum efeito adverso complicado, sério. Esse aí, ainda que conseguiram isolar, mas assim, você fica sempre com a pulga atrás da orelha. Agora, você tem a coisa do fake news, você vê, eu vejo uns caras, amigos, profissionais, falando, essa chinesa eu não tomo, é impressionante esse, né? É inacreditável, né? É um negócio impressionante. Mas a segunda pergunta sua, eu acho que essa é a grande questão, viu, pai? Ainda, se a gente pensar no Brasil, a gente pensa em Santos, São Paulo, a gente tem policlínica aqui em cada três bairros, então nós temos um sistema de saúde bem distribuído. Agora, a vacina requer seringa, requer agulha, requer a questão do frio, da cadeia do frio, você tem que ter geladeira. Então você tem toda uma questão de infraestrutura muito grande, então, de produção, quer dizer, como vai conseguir produzir essa quantidade imensa para fornecer para todos os mercados ao mesmo tempo? Né? Eles falam que nós não teremos nem seringa e nem agulha suficiente para isso. Então, certamente, no momento que a gente tiver essas vacinas, ela vai se iniciar com grupos mais vulneráveis, né? Indivíduos mais idosos, profissionais de saúde, seguido pela população mais vulneráveis para ela se expandir. Não tem condição de produção, de aplicação de vacina para todo mundo no curto espaço de tempo. É muito difícil... essa produção num tempo recorde para garantir 2 bilhões de vacinas, impossível. Então, isso é um projeto para meses, né? Não tem dúvida.
Muito bom. Heloísa, eu não sei se você quer fazer alguma pergunta ao doutor Marcos Caseiro, senão eu também já te agradeço e fico mais um pouquinho com o Caseiro aqui, que eu não quero ficar te chamando.
Não, então é isso. Muito prazer conhecer o senhor.
O prazer, senhor, tá, eu sou o Alvovai, mas prazer, Heloísa, eu sou um... Conheço o seu trabalho, muito legal e prazer estar falando contigo, viu? Um grande abraço.
Seja por não precisar de uma fonte boa na epidemiologia, infectologia, está aqui o doutor Caseiro. Uma
fonte boa aí. Eu entrevistei o pessoal do Butantan também, muito bom, o pessoal que faz pesquisa muito séria.
A gente tem muita boa aí. Primeira linha, maravilhoso, como também é o Instituto Oswaldo Cruz, são maravilhosos. Eu aposto errado agora.
Tentam destruir, né, doutor? Mas o pessoal é bom, né, no que faz.
É bom.
Certo. Obrigado, Heloísa. Caseiro, vamos ficar mais um pouquinho aqui, vamos ver as perguntas que o pessoal está fazendo para você. Quem quiser fazer pergunta para o doutor Caseiro, aproveita agora aqui, que todas as dúvidas do relação ao Covid. A Cláudia Camilo está dizendo aqui, obrigada por tanta clareza, Caseiro. A esperança da vacina é muito bom. Nosso troféu está perto de campeão do mundo, diz o José Pedro brincando lá.
Tem o Cadu Lacerda. Nós, oriundos da cultura ocidental, somos muito mais individualistas e egoístas do que os orientais. Daí o pouco respeito à coletividade e o hedonismo. Obrigada pelo superchat, Cadu Lacerda. E o Júlio Beraldi diz... Pergunta justamente isso, quanto ao armazenamento da vacina, qual a melhor?
Esse é um outro fator favorável a essa vacina, né, da chinesa, quer dizer, ela tem exigências de temperatura melhores, que a gente tem disponibilidade em toda a rede pública de geladeiras. Um grande problema de vacina é o que nós chamamos da cadeia do frio, né? Geladeira. Essa geladeira, você sabe que em vacina, você tem um dispositivo, em qualquer policlínica, qualquer serviço tem vacina, a vacina tem que ser monitorada. Se você perde, se acaba a energia elétrica, se ficar um dia sem energia, essas vacinas têm que ser inutilizadas. Elas têm... E essas vacinas com vírus morto, elas têm uma resistência maior. Então, elas são justamente muito mais resistentes a essas possíveis variações de temperatura do que as vacinas, por exemplo, de Oxford e a russa, que usa, porque você usa um vírus. Ele é um vírus que é menos patogênico para o homem. O vírus só funciona como vetor. Quer dizer, você põe lá, né, uma parte do genoma do vírus, da coronavírus, num adenovírus e injeta no cara. Então, precisa ser muito mais rigoroso o controle de temperatura. Então, múltiplas coisas são mais favoráveis a essa chinesa. Mas a grande questão, eu digo, é a velocidade de produção e distribuição. Né? A gente tem que imaginar num país continental como o nosso, como todos os outros, isso é um processo que demanda um certo tempo, né?
E tem outras vacinas também chinesas sendo produzidas, né? De outros, na lista lá, quando você pega a lista
A China foi o primeiro país a fazer uma vacina que está em fase 3. Eles começaram a utilizar amplamente em todos os militares, que é uma da, chama CanSino. Eles têm vacinas muito adiantadas. Existem 211 modelos vacinais sendo testados no mundo, em diferentes fases, né, de estudo. Então, quer dizer, o que está acontecendo com essa doença em termos de velocidade, ainda que para as pessoas parece que é lento, é uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Né?
E tem a do spray nasal também, né?
Essa é muito interessante, porque a lógica dessa do spray nasal é a lógica de você dar uma vacina que ela simule a forma de contaminação. Por exemplo, você vê a vacina mais genial do planeta. Aliás, vale o alerta aqui na nossa conversa aqui, é que nos últimos anos nós tivemos vergonhosamente, absurdamente, né, a gente tem que bater nisso, esse grupo dessas pessoas antivacinas, nós tivemos a maior queda na cobertura vacinal no nosso país, chegando a mais de 30%. Veja, nós estamos falando numa vacina e as pessoas não estão cumprindo aquelas que estão disponíveis aí, que é de sarampo, catapora, essas doenças estão voltando tudo. Quer dizer, que é uma verdadeira barbaridade isso. Quer dizer, a gente está falando de vir uma vacina, mas aquelas que já estão disponíveis, as pessoas simplesmente não estão indo tomar, não levam as crianças para tomar a vacina. Né? Então, eu acho que é super importante essa questão de a gente enfatizar a importância. Eu esqueci da pergunta, Adri, que você fez mesmo.
Era do spray nasal.
Então, a vacina de maior sucesso, talvez, que a gente conheça, que é uma doença das terríveis, né? É a poliomielite, que são as gotinhas do sêpe. Por que que é gotinha? Porque a poliomielite, o poliovírus, é um vírus de transmissão fecal-oral. A gente adquire poliomielite tomando água contaminada, fezes, né? Por isso que é possível a vacina pela gotinha. Porque a polio é vírus vivo, né? É vírus vivo atenuado. Tanto é que pessoas imunodeprimidas não podem tomar. E o Brasil mudou, inclusive. Você sabe, talvez saiba, o Brasil hoje começa fazendo a Salk, né, porque é a vacina de poliomielite inativada, para depois ir para a SEIB. Por quê? Porque se existe o risco de um em cada 100 mil casos ter uma paralisia flácida transitória em membro inferior. Então, essa é uma doença. Muitos dos cadeirantes que nós conhecemos por aí, muitos desses pessoas são poliomielite, né? O presidente Roosevelt dos Estados Unidos tem poliomielite. Nós acabamos essa doença terrível com vacina. E aí vem um bando de maluco, né, de demental, discutir de antivacina. É uma coisa que não dá para a gente conseguir entender, não é verdade? Mas é isso. Então, como a coronavírus é um vírus de transmissão respiratório, um spray nasal seria muito atrativo, porque é a forma justamente de contaminação do coronavírus, né?
Olha só, tem uma pergunta que é bem importante, sabe, Caseiro? Para a gente que, como você e eu, que somos aí também de Santos, a gente sabe bem disso. Uma pergunta da Indy Carolina, ela fala: doutor, aqui nós do Nordeste dependemos do verão para viver o resto do ano. A sorte que tivemos foi o Covid vir depois do verão de 2020. Qual a chance do verão de 2021 ser um verão já vacinado? Ela está falando do turismo, obviamente.
É. Que, aliás, né, eu acho que tem três coisas aí, né? Muito legal essa pergunta, porque, primeiro, o nosso Nordeste é maravilhoso, né? Isso é uma daquelas coisas também que eu não me conformo, né? Os caras aqui, o sonho de consumo de uns negros é ir ver o Pateta lá na
Disney.
Eu não me conformo, cara, mas enfim, é que o Brasil não conhece o Brasil, né, cara? Mas isso é uma outra discussão também, né? Meus filhos aqui, cada vez só vão para o Nordeste, que é a coisa mais maravilhosa que tem do mundo. Mas aí, eu particularmente, eu não consigo também imaginar que nós teremos essa vacina. Eu estou apostando muito firmemente, a gente tem um movimento nesse sentido, né, com algum grupo de pesquisador que eu tenho, que eles devem submeter para aprovação essa vacina, até final de outubro, começo de novembro. Isso é um dado muito alentador, né? Quer dizer, no sentido de a gente poder disponibilizar essa vacina. O Brasil tem não só a concessão e recebe a tecnologia chinesa, mas sem pagar nenhum tostão. A China está dando, falou assim, olha, a gente está dando, estamos trabalhando junto, e a gente vai dar para vocês a tecnologia sem cobrar royalties, sem nada, que é uma outra discussão muito importante, né? Que o cara que descobre a vacina, ele cobra, ele tem 10 anos, né, de garantia de patente, cobra sobre isso. E os chineses estão, não, a vacina funcionando é de quem quiser fabricar, a gente dá a tecnologia e faz junto. A diferença é que a imprensa não fala, né, mas é só um detalhe.
É, então, um detalhe importante.
Pô, total, né? Imagina, cara, os caras estão dando, transferindo tecnologia, trabalhando com nós e garantindo que, olha, não queremos nada. Se for, é nossa, é outra mentalidade, não é verdade? Isso. Mas assim, eu não acho que a gente vai ter essa ampla cobertura até para o mês de janeiro, eu digo pela questão logística, entendeu? Mas assim, se a gente imaginar que a gente tem essa vacina até final desse ano, começo do ano que vem, que eu acho mais certo, questões logísticas, e a gente garantindo essa vacinação nas pessoas mais vulneráveis, eu acho que isso nos traz um outro patamar de segurança, né? Eu acho que essa é a grande questão.
Eu tenho uma questão também sobre a imunidade. Muita gente diz que dura 3 meses, tem algumas, já vi casos de pessoas que tiveram uma reinfecção, né, uma recontaminação, e hoje a gente tem outro estudo sugerindo que, ontem, na verdade, né, sugerindo que um doente por Covid segue transmitindo o vírus até 90 dias depois de curado. Tem alguma...
Bobagem. Não. Audrey, deixa eu falar. Na primeira questão, é super importante, a questão de transmitir. Cara, tem uns estudos clássicos. A gente tem, não tem mais de 10 estudos. E é importante as pessoas saberem isso. Uma coisa, a gente fazer aquele exame que é o PCR, nasofaríngeo. Aquilo ali, a gente pega um fragmento do vírus, não o vírus todo. Porque vírus é um parasita intracelular. Então, você precisa de meios de cultura celulares, que é muito difícil, é muito caro. Então, o que a gente tem na prática? O fato de o indivíduo estar eliminando o PCR e continuar positivo não indica que ele está eliminando o vírus. Existem 8 trabalhos no mundo com cultura viral. Todos eles mostram que depois de 10 dias, 95% não elimina mais vírus. Ainda que o exame do cotonete possa continuar positivo. Essa é a primeira coisa, né? Eliminar vírus. Algumas pessoas que fizeram doença mais grave podem ficar eliminando por um período maior, que é em média até 20 dias. Não fica eliminando cronicamente. Se eliminar, é um ou outro. Isso pode acontecer. A maioria não elimina mais. Tanto é que o nosso, né, você pegar o protocolo brasileiro, o protocolo do CDC de Atlanta, após 10 dias do início dos sintomas, está liberado para voltar à atividade. Não volta se os sintomas persistirem, né? Tosse, febre, então, volta normal, sem risco. Essa é uma questão fundamental. A questão dos anticorpos é uma questão muito discutível. O mundo está atrás desses dados. Nós temos um trabalho nosso aqui no Guilherme Álvaro, que em breve a gente vai ter aqui, vou vir aqui de volta para a gente falar isso. Nós ganhamos uma grana da FAPESP, do governo do Estado. A gente está estudando no Hospital Guilherme Alves, que é um hospital público aqui de Santos, tem 1.600 funcionários. Nós estamos fazendo sorologia de todos, todos os funcionários, a cada 3 meses. Nós vamos para a segunda coleta agora. E os dados preliminares que eu tenho, com uma sorologia, exame de sangue, os dados, a gente vai ver essa grande pergunta que o mundo quer. Essa sorologia dura quanto tempo? Quer dizer, os anticorpos duram quanto tempo? os dados meus preliminares, nós estamos indo para a coleta. É, eu tenho paciente já de terceiro mês, mas tenho paciente que se infectou há 6 meses quase. É que os anticorpos, até esse momento, se mantêm em níveis altos e vigorosos, e altos e aumentando. Tem duas questões importantes. 17%...
Isso é uma boa notícia.
É, mas olha só, 17% dos pacientes que tiveram PCR, foram 211 que se afastaram do hospital porque ficaram doentes, tiveram o exame da garganta positivo. 17% não produziu anticorpo. Não é que não produziu, o teste não detectou. A pergunta que nós temos é, será que é um problema da sensibilidade do teste? E aí nós estamos trabalhando em levar o sangue desses indivíduos para ver se ele tem resposta celular. É uma segunda parte. Então, o fato de algumas pessoas, isso é uma pergunta que vão te fazer o tempo inteiro, de terem a doença, aí vão fazer o exame lá, pô, mas não tem anticorpo. Isso pode acontecer. Provavelmente, isso tem a ver com a sensibilidade dos testes. São testes de primeira geração que têm um limiar para detectar anticorpo. Ele não consegue detectar, ainda que a pessoa esteja protegida, porque as pessoas ficam doentes e melhoram. Você melhora porque criou anticorpo. Senão elas não melhorariam, né? É uma coisa até teleológica, não tem muito raciocínio, né? Mas esse é um dado. Só para rapidamente, nesse contexto, você sabe quando começou a história do HIV? O indivíduo se infectava hoje para o exame de sorologia, que é uma sorologia, a gente pesquisa anticorpo, né? O anti-HIV. Ele demorava, em média, 60 dias para ficar positivo. Né? Hoje, você se contaminou pelo HIV aqui, o teste fica positivo em 14 dias. Isso é uma coisa que a gente estuda muito na faculdade, o que a gente tem ouvido é um show de horrores, né, dos médicos que não entendem. Isso chama sensibilidade específica. Isso é uma característica do teste. Os testes tendem a melhorar ao longo do tempo. O cara vai fazendo um teste de melhor qualidade e ele detecta a quantidade menor de anticorpo. Né? Não sei se eu...
Sim, tá claro.
Então, ou seja, a gente produz anticorpos, então essa questão de que provavelmente vai ter revacinação ainda não...
Não, não é claro. Então, pode ter, viu, que a gente está caminhando para uma doença, alguns dados, a gente tem dados de coronavírus, eu tenho amplos estudos de coronavírus que mostram isso mesmo, que a imunidade é transitória, que dura talvez em torno de 1 ano e meio, 2 anos, e os anticorpos caem, que é o que acontece com a gripe, né? Por que a gente toma vacina todo ano? Sim. A gente toma vacina todo ano por 2 motivos. O primeiro motivo é que o vírus vai sofrendo pequenas mutações, e a gente vai monitorando e vai modificando a vacina. E outro motivo é que a vacina da gripe te protege por 9 a 12 meses só. Ela só induz anticorpos, ela não induz imunidade celular. Então, a imunidade é de curta duração. Então, pode ser, e provavelmente é isso sim. A gente faz anticorpo que cresce, mas os dados mostram que 1 ano e meio esses anticorpos começam a declinar. Né? Mas isso é o tempo que vai mostrar, nós não tivemos esse tempo para entender. Mas nós aqui, com nossas dificuldades, vamos estar contribuindo para ter essa informação com mais precisão. Né?
Muito bom, Caseiro. Deixa eu te falar, você já está convocado a voltar aqui de novo em breve.
Não, legal.
Conversar. E sábado você vai estar conversando com o pessoal do Coletivo Santos Progressista, fiquei sabendo.
Vamos sim, vamos ver, viu, se a gente consegue, sei lá, chamar os professores. Eu tenho mandado aqui para um grupo também de professores para eles participarem, né? Eu acho que é uma.
Vamos chamar lá,
gente, os pais também, para a gente levar essa informação, para a gente trocar ideia, abrir para, né, a gente conversar.
Eu vou divulgar no meu Twitter para quem estiver interessado poder assistir.
É isso, você faz propaganda aí, Rovai, não esquece aí para chamar todo mundo lá.
Fechado.
Excelente, muito então, tá bom.
A gente continua aqui, Caseiro, muito obrigado, tudo de bom.
Obrigado a vocês, é uma honra estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, que eu sou fã, estou sempre por aqui. Um beijão em vocês, fiquem bem todos aí.
Tudo bom, viu? Beijo. Olha só, a gente continua aqui, Drio, que a gente tem a notícia que trouxe a chamada, Bolsonaro desiste dos pobres, e aí, Rovai?
Isso é falar só da pandemia?
É, só da pandemia, não vai falar disso? Então, lê a notícia pois que eu vou falar disso. Bora lá. Cibele Simão também está aqui, olha só, bom, muito bom, Marcão, parabéns. Eu já tinha falado da Cibele, mas é que ela apareceu de novo aqui.
Deixa eu achar a notícia aqui, que eu acho que até fechei aqui. Pois é, depois do Bolsonaro desistir do Renda Brasil, que era uma proposta de reformulação do Bolsa Família, do governo Bolsonaro, que tinha como objetivo marcar, acabar com a marca da gestão petista do Bolsa Família e ampliar o número de beneficiários para justamente elevar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. E, no entanto, a equipe econômica considerava cortes em outros programas, até em aposentadorias, para ampliar, para fazer essa ampliação. Com a repercussão negativa, ontem a gente falou aqui no programa que o Bolsonaro desistiu do projeto e começou a fritura aí do Guedes. E agora parlamentares do Congresso estão tentando aí articular um programa de transferência de renda mais abrangente ainda que o Bolsa Família, que já que ele com a desistência do Renda Brasil. Rovai.
O Bolsonaro, quer dizer, ele no momento que estava no auge da história do auxílio emergencial, eu acho que isso vai diminuir agora, ele se empolgou e falou, bom, vou virar o rei de Roma, né? Vou ser o cara que andar de cavalo branco, que nem Napoleão, né? Vou virar imperador, vou surfar nessa onda. Aí foi olhar a realidade. Eu lembro que o Postman veio aqui e falou, lembro que o ex-ministro da Dilma também esteve aqui e falou, enfim, várias pessoas, o próprio Nelson Barbosa, o próprio nosso amigo lá de Recife,
o Pierre Lucena,
o economista falava, olha, vai ter que chegar uma hora que ele vai olhar os dados e vai ter que, assim, pode imprimir mais dinheiro? Pode. Isso pode gerar? Pode. Mas isso tudo pode gerar inflação também. E deu pipoco da inflação do arroz. Aí ele falou, bom, e agora? O pessoal trouxe um projeto, o Renda Brasil, para ele, que é um projeto amontoado de tirar coisas de um monte de lugar para jogar o dinheiro para ali, para poder chegar nos tais R$300, 250, 270, eu não sei exatamente o valor que eles esperavam chegar. Para isso, ele teria que tirar o reajuste do salário mínimo das aposentadorias, ou seja, o teu pai, a minha mãe, a mãe de todo mundo aqui que está vendo, a própria pessoa que está vendo que é aposentada, a gente tem bastante aposentado que nos acompanha, tem muito aposentado de esquerda, apesar de tudo, e esse pessoal ia passar a não ter mais reajuste, iam acabar com a farmácia popular, eles iam mexer com os velhinhos, ou os quase velhinhos. E isso sempre dá muita dor de cabeça. E é uma base que elegeu ele. O Bolsonaro olhou o projeto e falou, epa, eu vou perder mais do que ganhar. Eu vou dar aumento para os caras de 200 para R$300 na base lulista. Os caras estavam ganhando 600, vão falar assim, olha só, diminuiu pela metade, tá vendo? Falou que ia dar um monte e não deu. Alguns iam ficar comigo, outros não. E eu ia perder a base classe média baixa, a classe média média dos velhinhos. Eu vou perder tudo. E agora? O que eu faço? Não, vou fazer isso aqui. Não está certo. Vamos discutir isso depois. E vai jogar para frente. Vai segurar o auxílio emergencial, porque aí pode furar o teto, porque é auxílio emergencial. Fura o teto com isso, entrega até o final do ano. Chegou a vacina em novembro, dezembro, como está falando o Caseiro. Se isso acontecer em dezembro, janeiro, aliás, ele falou isso. Os chineses começaram a vacinar todo mundo virar chinês aqui, né? Porque você sabe que a vacina vira chinesa. É. Fica de olho puxado, porque tem gente que acha isso.
A máquina já
não, vai sim, se tomar a vacina chinesa, teu olho vai ficar puxado.
Já vai produzir os memes.
É o que as pessoas, algumas pessoas estão achando. Então, por isso, não vão tomar. Então, eles que não tomem. A gente toma. Nós tomamos a vacina chinesa duas vezes até.
Aliás, não podíamos ter perguntado se é questão voluntária ou obrigatória, né, Dão?
Pois é, era esquecendo, mas o Caseiro vai voltar outras vezes, vamos trazer mais o Caseiro aqui. A Idri, ele então fez essa opção por não trocar o eleitorado e vai tentar ver como resolve. De alguma maneira, ele está desistindo da disputa do eleitorado lulista. O que, que vai acontecer, na opinião deste velho blogueiro? Vai acontecer o seguinte... Este jovem blogueiro. Vai acontecer o seguinte, é que eu tenho muito tempo de blogagem, mas na verdade sou um jovem. Então é um velho jovem blogueiro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai esperar até o começo do ano que vem para decidir o que faz, para verificar como é que ficam as pesquisas, como é que fica a inflação, como é que fica a situação econômica do país e para ver se reage. Ele está empurrando com a barriga. É a minha percepção é que vai, então, terminando o auxílio emergencial, vai haver um esgotamento daquela empolgação com o bolsonarismo. Isso pode começar a acontecer já, espero que aconteça, inclusive é um desejo, não vou deixar de dizer que não, aconteça já no começo de outubro, na próxima pesquisa fora, porque a gente vai atrasar a pesquisa fora, a gente não vai fazer a de setembro agora, porque a gente fez já muito no final do mês, aí eu estou pensando em fazer a nova pesquisa fora para sair lá para o dia 3, dia 4 de outubro, porque aí a gente faz uma outra 3, 4 de novembro, um pouco antes das eleições. A gente vai ter bem pertinho das eleições pesquisas para poder dar uma geral aí. Talvez em alguns lugares a gente invista e faça a pesquisa de boca de urna ali, para ver o que a gente acerta e o que a gente não acerta. Vamos virar tudo comunista, Jacatatu. Vai virar tudo comunista. Tomou a vacina chinesa, você sai falando, você sai pondo camisa do foice do martelo. Já pensou? Olha só, o estado de São Paulo virando comunista, o Tucanistão virando comunista, o Dória vai vacinar todo mundo para virar comunista, que beleza!
Já pensou?
Em resumo, se ele diminuir a empolgação em outubro, na começo de outubro, ele pode, no começo de novembro, se tornar um eleitor menos forte, menos competitivo, o Bolsonaro. E eu acho que é isso que ele também está esperando para tomar algumas decisões. Ele está numa situação... Ontem eu vi uma pesquisa do Rio, uma pesquisa que a Benedita começa muito bem, já perto dos 10%. Aliás, estou conversando com o assessor dela para ver se a gente traz ela no sábado, aqui para uma entrevista, mas que o líder com maior possibilidade de transferência de voto é o Bolsonaro e não Lula, numa proporção até bastante razoável. Bolsonaro, no Rio de Janeiro, destruído por culpa dele, Crivello, Witz, a gatunagem toda, ainda é o cara que tem o maior índice de aprovação de popularidade. Então, assim, por isso que o Crivella, a Benedita está colando no Crivella nessa pesquisa, 9,8, 11, pouco, o Paes com 20, a Marta Rocha lá com 6, 7, 5, enfim, uma situação bastante boa da Benedita, quem sabe no Rio a gente não tem, hoje eles estão fazendo a convenção, o PCdoB está apoiando a Benedita, declarando apoio, ainda não definiu o vice, estão esperando para ver se conseguem fechar uma aliança um pouquinho maior, Benedita do Rio, a coisa está se... Viu as coisas bonitas, bem feitas. É a cara do Rio de Janeiro, essa mulher, né? Eu acho a Benedita a cara do Rio de Janeiro.
Vamos. Legal.
Peraí. Bora tomar vacina comunista, gente boa, meu. Olha, pessoal, é o seguinte: nós precisamos de você como sócio, do membro deste canal.
Exatamente.
Precisamos de muitos membros para continuar fazendo jornalismo de qualidade. A gente brinca, a gente faz palhaçada, a gente tenta alegrar um pouco esse almoço de vocês, mas a gente traz o caseiro, traz a Heloísa Vilela, a gente se esforça aqui durante o dia para trazer os melhores entrevistados. Isso tudo a gente tem feito sem apoio de lufas de governos. Então, não é que nem os sites bolsonaristas, quando eles falavam que a gente ia acabar, acabou o governo Lula e Dilma, acabou a fórum. Acabou a fórum.
Você vai
aqui.
Viver do que agora, né?
Teve um cara que falou isso aqui no restaurante para mim, né? Você vai viver do que agora? Falou, vou trabalhar, vou voltar, vou vender bijuteria na feira de artesanato, que foi assim que eu paguei minha faculdade. E não teria problema nenhum em voltar de novo, fazia vender a bijuteria e vinha fazer o programa aqui. É isso, gente. Beijos a todos, beijos a todas. É dia de quartar.
Quartar.
E o Santos empatou ontem 0-0.
Um beijo, ótima tarde para todos vocês. A gente volta amanhã às 11:30.
Beijos.